compartilhando hoje Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 a 26. Aleluia. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aleluia. Glórias a Deus. Jeremias, ele está numa situação crítica, choramingando na presença de Deus, dada a situação sofredora do povo de Deus, escravizado, exilado, maltratado. E ele, naquele momento de, podemos dizer até de autocomiseração, de repente nasce algo novo dentro dele. Quero trazer a memória, quero trazer coisa que me fortaleça através do pensamento, através daquilo que tenho vivenciado com Deus. Quero trazer a memória. Assim como Jeremias vivia naquele tempo de sofrimento, de tristeza, de amargura, há momentos esmagadores em que pensamos voltar atrás. Pensamos que o sofrimento não vai ter fim, mas nós podemos ver, como Jeremias, que pode nascer algo novo na nossa memória, que nos dê nova esperança, novo poder de vida. Na memória do profeta, fervilhava tudo a respeito do sofrimento do seu povo, dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus familiares. Ele estava quase perdendo a motivação da fé. Entretanto, num romper de fé, ele resolve abandonar as derrotas do passado e firmar-se no Senhor. Ele vinha naquela lamentação: lembra-te de minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda, se abate dentro de mim. Estava naquela choradeira: lembra-te, Senhor. De repente o Espírito Santo toca o coração dele e ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A conclusão de Jeremias foi essa: pensando bem, quero trazer à memória valores superiores que me arrancarão desta choradeira, me arrancarão desse buraco, desse abismo espiritual e opressivo que eu me encontro. Ele estava sendo tremendamente oprimido, estava até em depressão, da forma que ele vinha lamentando constantemente na presença do Senhor. Quero trazer à memória. E a primeira coisa que ele traz à memória são as misericórdias do Senhor. Vemos isso nos versículos 22 e 23, primeira parte. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Glórias a Deus. Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, começou a entender a grandeza da misericórdia de Deus. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Nós vemos isso a seguir nos versículos 31 a 33. O Senhor não rejeitará para sempre. A memória dele recebeu um refrigério da parte de Deus e ele lembrou que o Senhor não rejeita para sempre. Ele pune, ele castiga, ele corrige e disciplina, mas ele também é misericordioso. Ele lembrou que o Deus que fere também é o Deus que cura a ferida. Quero trazer à memória as misericórdias do Senhor, porque ele não rejeitará o seu povo para sempre. Na verdade, essa palavra está dizendo para nós o seguinte: pare de olhar para o que te aflige e olhe para o bondoso e misericordioso Senhor. Precisamos mudar o foco. Jeremias estava no seu lamento com o foco errado. Estava só olhando para o sofrimento e não olhando para o Deus misericordioso que renova a sua misericórdia por nós a cada manhã. E podemos dizer que a cada momento. Quero trazer a memória. Chegou o momento, é a hora de cada um de nós buscarmos a misericórdia do Senhor. Porque se não buscarmos a misericórdia do Senhor, seremos consumidos, seremos exterminados. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui agora, felizes, alegres, saudáveis, para louvar e adorar ao Senhor. A misericórdia do Senhor é coisa tremenda. Então, Jeremias foi sacudido pelo poder do Espírito Santo. Ele ouviu no seu íntimo um desperta, levanta-te e saia da autocomiseração. Esta é a tendência de todo ser humano, ficar no lamento, com pena de si mesmo, com muita misericórdia por si mesmo, e esquece de buscar a misericórdia do Senhor, que levanta, que conduz à vitória, que restaura a alegria, restaura a fé. Nós precisamos estar sempre com o coração agradecido na presença do Senhor. Salmo 136, ele fala essa gratidão diante de Deus, lembrando sempre da sua misericórdia. Ele diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. O que que nós devemos aprender com isto? Que precisamos trazer à memória. E nós precisamos mais ser gratos a Deus do que lamentar. Mais olhar para o Deus misericordioso do que olhar para os nossos problemas. Precisamos estar com os olhos fitos no Senhor bondoso e misericordioso, que resolve a todo e qualquer problema que possamos imaginar, por maior que seja. O Espírito Santo pergunta: qual é o grande problema que você tem hoje, que você não pode resolver, que você lamenta por não poder resolver? A resposta é: traga a memória, relembre da misericórdia de Deus. Relembre o quanto Deus já tem feito por você. Ele fará isto que é motivo de lamento hoje, e transformará esse lamento em cântico, transformará essa tristeza em alegria. Mas eu preciso ser como Jeremias. Quero trazer à memória as misericórdias do Senhor, porque elas são tremendas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por isso eu não sou consumido. É assim que nós precisamos pensar. Precisamos educar a nossa inteligência. O nosso pensamento deve estar se voltando para o Senhor das misericórdias. Precisamos sair desta mesmice de ficarmos no dia a dia com peninha de nós mesmos. E precisamos olhar para o Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia. Ele já tem a solução na sua grande misericórdia para esse problema que é a causa do nosso lamento. Nós precisamos, então, trazer à nossa memória a misericórdia de Deus a cada instante, porque senão nós seremos consumidos ou pelo lamento, ou pela depressão, ou porque nos desviaremos da fé, e aí será a perdição total. Mas se nós agirmos como Jeremias, quero trazer à memória, educarmos o nosso pensamento para estarmos sempre lembrando das misericórdias do Senhor. Quanta misericórdia! Nós aqui, uma diversidade de idades, mas todos nós só estamos vivos e saudáveis, por quê? Por causa da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. E glórias a Deus por isso. Quero então trazer à memória, quero exercitar gratidão a Deus, quero render graças a Deus a todo momento, porque Ele é tremendamente misericordioso. Aleluia. Quero trazer à memória a fidelidade do Senhor. 23b a 25. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Aleluia! Quero trazer à memória a fidelidade do Senhor. Jeremias foi um homem temente a Deus, fiel a Deus, em tudo era obediente a Deus. Por isso ele consegue trazer à sua memória a fidelidade de Deus. Se Jeremias estivesse em pecado, ele não conseguiria trazer à memória a fidelidade de Deus. Ele não conseguiria clamar pela fidelidade de Deus. Jeremias, ele diz, eu quero trazer à memória a fidelidade do Senhor. Grande é a tua fidelidade. Isto ele falou na certeza de que a grande luz brilharia, por mais densas que fossem as trevas naquela época. Parecia tudo sem solução. A sua terra, a sua cidade, o seu povo, tudo destruído. Povo escravizado, o seu culto, o culto do povo ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus, estava abalado. Mas ele dá um grito de vitória. Quero trazer à memória a fidelidade do Senhor. E ele expressa, grande é a tua fidelidade. Tudo parecia perdido, mas ele começou a refletir sobre a fidelidade de Deus, que não é uma fidelidade qualquer, é grande. E com certeza ele começou a relembrar a história do povo de Deus e a fidelidade de Deus para com seu povo através dos tempos. Foi aí que ele expressou esta frase, grande é a tua fidelidade. Glórias a Deus por isso, a fidelidade de Deus. Deus é fiel, mas também é justo. E glórias a Deus por isso. Deuteronômio 32:4 diz assim, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Glórias a Deus. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele é fidelidade pura. Ele é justo e reto e nele não há injustiça. Deus é fiel e justo. Esta deve ser uma frase preferida de todo crente, de todo filho e filha de Deus. Deus é fiel e justo. Então Jeremias, ele grita, quero trazer à memória a fidelidade do Senhor. É hora de parar com a lamentação, com a murmuração, enxergar as infidelidades e trazer à memória a fidelidade de Deus. É hora de examinarmos naquilo que estamos sendo infiéis a Deus. É hora de examinarmos naquilo que estamos sendo chorões, sem razão de estarmos chorando, murmuradores, sem razão de estarmos murmurando. E precisamos enxergar a fidelidade de Deus que tem se refletido na nossa vida, na nossa família, e darmos glórias a Deus por isso. É próprio da humanidade ignorar os mandamentos de Deus. E poderíamos dizer que essa questão de ignorar os mandamentos de Deus é muito comum dentro da igreja do Senhor. Mas, mesmo ignorando os mandamentos do Senhor, mesmo sendo infiel, todas as pessoas querem, anseiam pela fidelidade de Deus. É hora de revermos isso. Quero trazer à memória a fidelidade do Senhor. Mas eu preciso ser fiel ao Senhor. Eu preciso conhecer e obedecer aos mandamentos do Senhor. Eu preciso ter comunhão com Deus, sua igreja, seu povo. Quero trazer à memória a fidelidade do Senhor, porque o Senhor é tremendo em fidelidade, é tremendo na sua justiça para conosco. Ele não nos abandona. Então nós precisamos exercitar este princípio de fidelidade. Esse princípio começa em casa, na família, depois na grande família, a igreja. Deus exercita em nós a fidelidade assim, entre pessoas, primeiro na família sanguínea, depois na família da fé. E assim agindo, nós estaremos sendo fiéis com Deus, porque Ele tem mandamentos bem claros para os nossos relacionamentos familiares. Nós precisamos mudar o nosso princípio de conduta. Precisamos agir com fidelidade. Precisamos ser mais fiéis. Respeitar mais os princípios de autoridade, respeitar mais os horários, os acordos, os pactos segundo a palavra, os mandamentos de Deus. Quero trazer à memória a fidelidade do Senhor. Nós precisamos estar sempre atentos, porque nós somos tremendamente propensos à infidelidade, somos tremendamente propensos à corrupção. O ser humano é muito propenso a embriagar-se com as coisas do mundo, mas a fidelidade de Deus, os mandamentos de Deus, a sua palavra nos trazem a sobriedade, nos chamam à sobriedade. Mude a história da tua vida e da tua descendência, sendo fiel ao Senhor dos Senhores e ao Deus dos Deuses. Ele te capacita pelo Espírito Santo a ser fiel. Sabe por quê? Porque fidelidade é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Nós precisamos mudar a história. Qual tem sido o lamento? Qual tem sido a tristeza? Qual tem sido a amargura? Qual é a dor? Qual é a opressão ou depressão? Mude a história da tua vida e da tua descendência. Seja fiel, é o que a palavra nos ensina. Porque fidelidade é fruto do Espírito. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, podemos ser fiéis a Deus, à nossa família, à comunidade onde servimos ao Senhor. E aí a bênção se estabelece. E se estabelece para sempre. A fidelidade, a misericórdia do Senhor são para sempre sobre nós e através de nós. Quero trazer à memória a salvação do Senhor. Versículo 26. O profeta diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Vocês compreenderam bem o contexto aqui desta palavra. Esse silêncio não é inércia. É um silêncio da carne, mas muita atividade no poder do Espírito, muita atividade na dependência de Deus. Nós podemos definir salvação, no sentido bíblico, como livramento e libertação que alcança os filhos e as filhas de Deus, nas dimensões físicas, intelectuais e espirituais. A salvação de Deus alcança o ser humano de forma completa. Alcança o corpo, a alma e o espírito. Quero trazer à memória a salvação do Senhor. Que coisa linda! Ele estava lamentando a destruição, o prejuízo. Estava lamentando o exílio, a escravidão do seu povo. Estava lamentando uma porção de coisas que ele considerava grandes prejuízos. Mas o Espírito Santo toca o coração do profeta para trazer à memória a salvação do Senhor. É bom aguardar a salvação do Senhor. É isso em silêncio. Ele não estava nem sequer dependendo do livramento do Senhor enquanto lamentava, enquanto chorava, enquanto murmurava. E assim acontece conosco. Enquanto lamentamos, enquanto choramos, enquanto reclamamos, nós não dependemos da salvação do Senhor. Mas quando trazemos à memória que o livramento, que a libertação vem do Senhor, aí a coisa muda. Aí nós começamos a depender do Senhor. A salvação vem do Senhor Deus. Deus é quem executa a justiça. Deus é o Senhor absoluto. Feliz quem pode esperar na salvação do Senhor e em silêncio, dependendo totalmente do Senhor. Feliz quem pode aguardar nesse poder de Deus. Nós precisamos buscar essa felicidade. Depender da salvação do Senhor. Muitas vezes nós queremos ser nossos salvadores próprios. Nós precisamos fazer a nossa parte, sim. Mas o livramento e a libertação procedem do Senhor. Nós precisamos trazer à nossa memória sempre isto. Senão nós ficamos no dia a dia agindo com as nossas forças e nos esgotamos, esvaímos de tanto nos empenharmos para a solução dos problemas, enquanto que o livramento e a libertação procedem do Senhor. A salvação vem do Senhor e não do nosso modo de agir fisicamente ou intelectualmente. A salvação é por fé. Nós precisamos esperar no Senhor, aguardar no Senhor. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto deixa comigo, diz o Senhor. O resto ele fará, as demais coisas ele fará. É assim que precisamos viver no dia a dia. A salvação vem do Senhor Deus. E nós precisamos aguardar essa salvação, esse livramento de Deus. Apocalipse 13, 10 fala desse livramento, dessa salvação que vem do Senhor, desta justiça e desse juízo que vem do Senhor. Jeremias lamentava o seu povo que tinha sido feito escravo, a destruição sobre o seu povo, a injustiça sobre o seu povo. E Apocalipse 13, 10 diz assim: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É assim que precisamos agir. A libertação e o livramento vem do Senhor. O juízo e a justiça sobre aqueles que nos atacam pertence ao Senhor. Nós precisamos simplesmente aguardar a salvação do Senhor. Quero trazer à memória a salvação do Senhor. Se alguma coisa te incomoda, se alguma coisa te oprime ou alguém nesse sentido, então nós precisamos fazer como o profeta Jeremias. Bom é aguardar a salvação do Senhor, é isto em silêncio, dependendo do Senhor. Nós não temos poderes para exercer aquilo que é próprio do Senhor. Nós temos poderes para exercer aquilo somente que, aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor delega a nós. Mas o livramento e a libertação, somente o Senhor é quem executa. E assim nós precisamos então trazer sempre à nossa memória que a salvação vem do Senhor. Glórias a Deus por isso. Quero trazer à memória o meu papel, quero trazer à memória que o meu papel é obedecer e que a salvação vem do Senhor. Se nós todos pararmos para agirmos conforme Deus manda no dia a dia, se todos nós ficarmos conscientes que o nosso papel é obedecer ao Senhor, aí muita coisa muda. Se nós obedecemos, a salvação do Senhor acontece, o livramento do Senhor acontece. Todos queremos salvação, mas negligenciamos muitas vezes na obediência. Então nós precisamos estar atentos. Por isso que o profeta Jeremias fala: quero trazer à memória. Ouve-se dizer por aí muitas vezes, quando alguém quer criticar, diz assim: este povo tem memória curta, fulano tem memória curta. Vocês sabem o que quer dizer isso, né? Será que não caberia para o povo de Deus esta frase? Esses crentes muitas vezes têm memória curta. Misericórdia. Ainda bem que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim, porque senão nós já teríamos sido consumidos. Porque muitas vezes agimos assim, de memória curta. Povo de memória curta. Precisamos trazer à memória sempre que o Senhor é a nossa salvação, é o nosso Salvador, é o nosso Libertador. Nós precisamos então ter essa certeza que o Senhor é quem guerreia por nós. Nós obedecemos, Ele guerreia. Nós fazemos o que Ele manda, andamos em santidade e Ele guerreia por nós. Porque a nossa guerra é uma guerra contra poderes invisíveis, contra forças do mal. E o Senhor é quem cuida de nós e nos dá o livramento completo no dia a dia. Glórias a Deus por isso. O que você tem trazido à memória? A autoavaliação. Tem trazido derrotismo, complexo de inferioridade, fracassos, pecados, rebeldias, ansiedades, angústias, tristezas, autocomiseração? O que é que você tem trazido à sua memória? Jeremias, meus irmãos, mudou de atitude. Ele trazia à sua memória só aquela bagagem terrível da destruição do seu povo, mas de repente ele sentiu o toque de Deus e mudou de atitude. Nós também podemos e devemos mudar de atitude. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança hoje? Quero trazer à memória as misericórdias do Senhor. Devemos lembrar sempre das misericórdias do Senhor. Assim nós estaremos lembrando que também devemos ser gratos ao Senhor. Quero trazer à memória a fidelidade do Senhor, lembrando que Deus é fiel. O Espírito Santo também falará: seja fiel, seja obediente ao que o Senhor manda. Quero trazer à memória a salvação do Senhor. Porque quando eu tenho certeza que só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor faz justiça perfeita, aí eu aprendo a depender do Senhor, aprendo a confiar no Senhor. João 3,16 diz que o amor de Deus é tão grande por mim, por você, que Ele enviou seu único filho, Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar, para que nele crendo tenhamos vida abundante aqui na terra e vida eterna no céu. Olha como Deus é bondoso para conosco. Nós vemos aqui a misericórdia de Deus nessa atitude. Vemos o modo que Deus olha para nós, porque senão nós seríamos consumidos. Deus olha para nós, apesar da nossa infidelidade, e é fiel para conosco, mandando seu filho morrer no nosso lugar. Ele olha para nós, muitas vezes sendo autossuficientes, mas Ele manda seu filho morrer em nosso lugar para ser o nosso Salvador, o nosso Libertador. Quero trazer à memória que seja esta a nossa atitude preferida. Quero trazer à memória as misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor, a salvação do Senhor. Faça como Jeremias, mude a sua atitude mental. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente para que possamos experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus oferece para mudar. Essa cabecinha, que muitas vezes é dura, como se costuma falar, precisa ser mudada. Nós precisamos mudar a nossa atitude mental. Quero trazer a memória. Trazer a memória implica numa mudança de atitude mental, uma transformação mental, e nos sujeitarmos totalmente às ordenanças de Deus, ao grande amor de Deus por nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia.